Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 19 de novembro de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada, senhores vereadores.
Vereador Luiz Galteri.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente. Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos com a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
A humilhação de Sião. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios. Lá não há lei, nem aos seus profetas acham visão alguma do Senhor.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes, por favor.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal, do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-24. Ata ordinária 060 de 2024. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leano Lopes Pontes, Jorge Luiz Ritter Penteado, Irandida Silveira Rodrigues, Roneide Santos Silva, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Roneide Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 059 de 2024, pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos ao expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Convite. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra e aos 56 anos de existência da Sociedade Cultural e Esportiva Sete Negros, convidamos a todos para o evento que será realizado na localidade de Bujuru, dia 23/11, às 19 horas. A família Sete Negros conta com a tua presença nesse importante evento. Às 19 horas, procissão esportiva com as bandeiras dos clubes do Terceiro Distrito. Às 20 horas, palestra com os diretores da SMEC de São José do Norte. 21 horas, escolha da rainha e princesa do time. Ao final, será distribuído o bolo aos participantes do evento. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 3.887 de 2024. Secretaria-Geral de Governo, projeto de lei 058 de 2024, em regime de urgência. Altera o anexo 2 da Lei Municipal 1055, de 14 de junho de 2023. São José do Norte, 18 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, aos cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar o anexo do projeto de lei 058, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 1055, de 14 de junho de 2023, que dispõe sobre reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo do município e da outras providências. Para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para, para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos por um momento, despedimos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração, atenciosamente, Fabiano Zogbirroig, prefeita municipal. Ofício 3.913 de 2024, projeto de lei 061 de 2024, regime de urgência, altera o artigo 1º da lei municipal 1.135 de 18 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei 061 que altera o artigo 1º da lei municipal 1.135 de 18 de novembro de 2024, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos por um momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Zogbirroig, prefeita municipal. Ofício circular 125 de 2024, Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, Rio Grande do Sul, o Parlamento aberto para o povo. Tavares, 19 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Roneide Santos Silva. Encaminhamos convite para reunião em Porto Alegre. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, venho através deste informar aos nobres e dias dessa Casa Legislativa que temos agenda na cidade de Porto Alegre, no escritório da empresa Agergs, Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos Delegados ao Rio Grande do Sul, para tratar sobre serviços disponibilizados pela empresa Viação União Santa Cruz, que adquiriu a empresa Palmares. Tendo em vista a relevância da pauta, gostaríamos de convidar os senhores para nos acompanhar nesta reunião no dia 21 de novembro, às 10 horas, no intuito de unirmos esforços de ambos municípios na resolução dessa importante situação. Sendo que tínhamos para o momento, desde já, conto com sua nobre participação. Atenciosamente, vereadora Raquel Terra, líder da bancada do Progressistas da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 002. Assunto: altera a denominação do nome da Rua 11 do bairro Comendador Carlos Santos para homenagear voluntários que atuaram durante a enchente. Autoria: vereador Roneide Santos Silva. Projeto de Lei 002. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Roneide Santos Silva, abaixo assinado, requer a vossa excelência, após ouvir da casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Altera a denominação da Rua 11 do bairro Comendador Carlos Santos para homenagear voluntários que atuaram durante a enchente. Artigo 1º. Fica alterada a denominação da Rua 11, abaixo descrito, denominando com o seguinte nome: Voluntários da Defesa Civil. Parágrafo 1º. A Rua 11, localizada no Comendador Carlos Santos. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Roneide Santos Silva, São José do Norte, 14 de outubro de 2024. Com a sua aquiescência, presidente, eu pedi para o vereador vereador Nedlândia ler, que estou com dificuldade mesmo hoje.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 045/2024. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita o recalçamento na Rua 3, no bairro Canastreiro. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 047/2024. O vereador Caê se subscreve nos termos regimentais e, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de canos na vala, corte de grama e colocação de esgoto na Rua 4, no bairro Canastreiro. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Esgotado o expediente, presidente.
Vamos colocar em votação a urgência do projeto de lei 061/2024, juntamente também com o PL 058/2024, os dois, votar o regime de urgência para segunda-feira.
Questão de ordem, presidente. Vamos votar separadamente, por gentileza.
Sim, senhor. Então, fica a palavra à disposição sobre a urgência do projeto de lei 061/2024. Colocando... Quer falar? Só a urgência.
Esse é aquele que altera cargo?
Esse é o do cargo? Não, só o do cargo. Esse eu vou falar. Esse daí não.
Pois vai, por favor. Ah, esse outro aqui. 058.
Qual é o do cargo?
Colocamos em votação a urgência do projeto de lei 061. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a urgência do projeto de lei 061. Colocamos à disposição a urgência do projeto de lei 058. A palavra está à disposição.
Peço a palavra, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade e interior. Eu me pronuncio contrário à urgência do projeto que altera cargo, porque esse PL chegou na casa hoje, tem várias falhas, e eu disse para a secretária-geral de governo que daria o parecer no momento que viesse o projeto certinho. Se não vier como pede a lei, a gente vai cumprir o regimento da casa e da comissão de finanças. Mas conversemos hoje pela manhã, disse que tinha algumas coisas que tinha que vir, porque no bojo do projeto veio para criar cargo, mas não diz de onde vai substituir esses cargos. Não diz que vai sair da secretaria tal ou da secretaria A ou B. Então, crio dois cargos, um para guarda, para chefe da guarda municipal, mas não diz aonde vai ser substituído. Qual é a secretaria que vai tirar o cargo, porque a prefeita hoje ela não pode gerar, não pode gerar despesa. E tem ali FG, né? Que é de 2, passa para 1. Então, o de 2 é 1.000 e pouco, e esse de 1, o valor é maior, que já está errado ali. Se a gente não pode arcar com despesa, fazer despesa, ali já está mal esse PL. Então, eu sou contra a urgência por causa disso aí. Se ajeitar direitinho e mandar como manda o figurino, a gente não vai se manifestar ao contrário. Mas hoje sou contra a urgência do projeto, porque o projeto tem falhas. E nós até conversamos à tarde com o futuro prefeito Neromar Guimarães e expliquemos os motivos a ele. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição.
A palavra, presidente. A
palavra é Luiz Galtieri, PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, futura vice-prefeita, pessoas aqui presentes, cidadãos nortenses, comunidade que nos acompanha através da Cultura Rio-Grandina. Eu quero manifestar o meu voto contrário à urgência do projeto, objetivamente por conta da maturação do debate, que precisa ser feito junto com o sindicato. A sociedade praticamente não conseguiu acompanhar as diversas reformas administrativas que passaram aqui na casa ao longo dos últimos anos, criando vários cargos de confiança, né, criando vários dispositivos com aumento de impacto enorme no orçamento. E, nesse sentido, os servidores da prefeitura de carreira seguem com uma grande defasagem salarial sem que se apresente um plano para amortização desse passivo inflacionário enorme trabalhista que existe. Nesse sentido, o meu voto em relação à urgência, nesse momento, é contrário, né, para que o projeto possa tramitar de maneira regimental, né, e a gente possa, através das comissões e a sociedade, os servidores, o sindicato e o governo, poder apresentar suas razões também para a aprovação desse projeto, mas que não pode tramitar do dia para a noite. Né? O sol se põe, o sol nasce, está aprovado e andou a carruagem. Nesse sentido, meu voto é contrário à urgência, presidente.
A palavra continua à disposição sobre a urgência do projeto de lei 058.
Passa a palavra, presidente.
Palavra Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, vice-presidente, digníssima assistência, nobres colegas. Mesmo o projeto de lei tendo pouco tempo para a leitura, eu acho que, para quem se interessou, deu tempo de dar uma lida ou uma conversada com o governo, como foi o que eu fiz. Eu não queria chegar na noite de hoje com nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida sobre o projeto, respeito a posição dos nobres colegas, obviamente, sempre respeitei, não vai ser no final do mandato que vai ser diferente. No entanto, para esclarecer, um cargo CC3 recebe um valor maior do que um CC4. Então está se transformando o CC3 para um CC4, diminuindo o custo do erário para a criação de um FG. E os outros casos também se assemelham na justificativa do projeto de lei. É fato que um governo pode, depois da eleição principalmente, nem antes, período eleitoral, no período eleitoral, nem pós-eleitoral, criar cargos para o próximo governo, até porque a lei de responsabilidade fiscal, com certeza, iria ser aplicada à senhora prefeita municipal, e eu creio que não é isso que ela queira para o final do mandato dela. Então, a minha posição é favorável, e, inclusive, fiquei até um pouco chateado com a posição do sindicato, que foi me passado por servidores de carreira da prefeitura hoje, servidores me perguntando na Progasa, que eu tenho o hábito desde o início do meu mandato, vereador Penteado, que me dá atenção, de comparecer bastante na Progasa, tomar café com o pessoal, conversar, pedir demanda daqui, demanda dali. E teve servidores que chegaram a mim: pô, vereador, vocês vão criar hoje à noite cargos aí, já estão criando secretarias, estão criando cargos, diretor de não sei o quê. Não, não. Quem é que falou para vocês? Foi o sindicato. Quem foi? Foi fulano. Então não foi o sindicato, porque não foi o presidente que falou com eles. Eu acho que o sindicato ele tem hierarquias, assim como tem a Câmara, tem empresa, tem a prefeitura. E acho que é preciso respeitar hierarquias. Que eu saiba, o presidente do sindicato é Danilo Maia. E não o outro camarada que está falando coisas ao vento, jogando servidores de carreira contra os vereadores que aqui estão nessa casa, nessa legislatura. Não sei por que, quais motivos. Concordo com o vereador Luiz Galtério do passivo que tem para trás dos funcionários. Isso tem que ser resolvido, tem que ser debatido, tem que ser, no meu entendimento, a gente poderia ter recebido um projeto de lei para parcelar o passivo dos funcionários públicos. É preciso conceder, com certeza. Essa é a minha posição favorável ao passivo que tem para trás dos funcionários, mas não é reprovando esse projeto de lei que não cria nenhuma despesa a mais do que hoje o erário tem com funcionalismo público de carreira ou não, que a situação vai ser resolvida. Então, essa é a minha posição e aguardo o posicionamento dos nobres colegas para que a gente possa...
Consegue uma parte, colega?
Consigo.
Não, assim, ó, uma informação importante assim, em relação à urgência. O projeto chegou no nosso e-mail há cerca de 20 e poucos minutos.
No meu e-mail.
Chegou às 8h36 no nosso e-mail. Então, para quem quis ler, não conseguiu ler. Eu estou lendo agora enquanto eu manifestei meu voto.
Tem algum problema no e-mail aí, presidente? Então, o meu é 5G, então. Obrigado, tá bom. É o meu 5G, então.
A palavra continua a exposição sobre a votação de urgência do projeto de lei 058.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, o que está sendo discutido não é o projeto em si, é apenas a urgência. E mesmo aprovando a urgência, tem 30 dias para se discutir o projeto. Pode ficar nas comissões, as comissões podem buscar as informações necessárias, discutir com as representações. Não se está aqui discutindo o projeto, o mérito do projeto. Nem posso discutir, meu colega vereador Penteado, o mérito do projeto, porque eu nem conheço o projeto, não vi o projeto. As informações que tive foi de 3 minutos para tentar entender o projeto. Mas o que está discutindo nessa noite é apenas a urgência. Se nós aprovar a urgência, vai dar mais oportunidade ainda, até mesmo para as comissões buscar junto os órgãos representativos, meu caro vereador Luiz, que eu acho que tem que se discutir, mas isso... Vamos marcar uma audiência com o sindicato, vamos marcar as comissões, reunir as comissões e vamos discutir o projeto. Né? Vamos discutir o mérito, porque agora apenas é a urgência. Não vai fazer nenhuma diferença se votar favorável ou contra. Temos 30 dias para discutir. Hoje é 20? Não, é 19? Nós temos 19. Nós temos 20 dias para se discutir esse projeto dentro das sessões ordinárias. Então, nós temos 20 dias para discutir o projeto. Né? Discutir o projeto. Agora é simplesmente a urgência.
A palavra continua à exposição sobre a urgência. Então, não tendo quem mais faça uso da palavra, colocamos em votação a urgência do projeto de lei 058. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Guilherme. Tá? Aprovado. 2 contra, o restante favorável. Passamos agora, Já foi ordinário. Ordem do dia, com o vereador Negilange Loureiro, por favor.
Projeto de lei ordinário do Legislativo número 001/2024. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos promovido pela administração pública do município de São José do Norte e da outras providências. Autor, vereador Lincoln Pontes. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, Estado do Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de São José do Norte, projeto de lei número 01/2024, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos promovidos pela administração pública do município de São José do Norte e de outras providências. A prefeita municipal de São José do Norte faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Capítulo da disposição geral. Artigo 1. Esta lei, denominada artística local, tem como objetivo promover a valorização da cultura local, estabelecendo a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em eventos públicos realizados no município de São José do Norte. Inciso 1. Para os fins desta lei, considera-se artistas locais todos os indivíduos que desenvolveram atividade artística e estão registrado no órgão competente que trata sobre cultura no município, bem como residente no município de São José do Norte, por pelo menos 1 ano. A residência deverá ser comprovada por meio de documentos como título de eleitor e faturas de serviços públicos ou outros documentos pertinentes e consulta social conforme necessárias. Inciso 2. Atividade cultural engloba diversas formas de expressão artística, incluindo teatro, dança, capoeira, artes visuais, mímica, artes práticas, performances, melabolismo, música, folclore, literatura, poesia, artesanato e tecnologia, DGS de música eletrônica e outros segmentos da economia criativa. Inciso 3. Atração externa. Qualquer atração representada por artista que não reside no município de São José do Norte. Inciso 2. Esta lei não se aplica aos recursos provenientes de legislação semelhante que devem ser integralmente direcionados aos artistas do município. Capítulo 2 da contratação de artistas locais. Artigo 2. Em eventos promovidos pelo poder público, a contratação de artistas locais deverá ser realizada por meio de edital de chamamento público emitido anualmente ou para eventos específicos, show e atividades culturais. Inciso 1. Os recursos financeiros para pagamento dos cachês em eventos promovidos ou financiados pelo Poder Público Municipal serão alocados no orçamento municipal vigente. Inciso 2. As contratações e seus respectivos pagamentos serão organizados em forma de rodízio entre os artistas locais, de modo que todos tenham oportunidade igual de ser apresentar antes de outros serem contratados novamente. Artigo 3. O percentual mínimo de 30% de artistas locais, conforme estabelecido no artigo 1 desta lei, deverá ser distribuído igualmente entre os artistas locais, de acordo com seus segmentos artísticos. Parágrafo único. Quando o número de atrações externas for insuficiente para atingir o percentual mínimo exigido, deverá ser contratado no mínimo um artista local adicional. Artigo 4. Artistas locais contratados deverá receber cachê igual por suas apresentações, independentemente de gênero ou estilo artístico. Inciso 1. Os valores dos cachês serão determinados pelo órgão competente que trata sobre cultura no município, considerando os valores de mercado praticado no ano anterior. Inciso 2. O edital de chamamento público deverá especificar o valor do cachê de acordo com a categoria do artista e o tipo de apresentação individual, dupla e trio, conjunto, entre outros. Inciso 3. A contratação de artistas locais será baseado no enquadramento do projeto proposto artística e portfólio de cada artista, conforme determinado o órgão competente, que trata-se sobre cultura no município. Inciso 4. A contratação de artistas locais poderá ser realizada por pessoa jurídica ou física, desde que cumpra as disposições desta lei, sendo proibido a contratação de artistas de outros municípios. Inciso 5º. Para a efetiva contratação, a disponibilização dos recursos, os artistas locais devem estar devidamente regularizados perante o órgão competente. Capítulo 3 dispõe disposições finais. Artigo 5º. Os artistas locais devem manter sua situação física e tributária devidamente regularizada e atualizada perante os órgãos municipais. Artigo 6º. Os artistas locais devem receber tratamento igualitário em relação às atrações externas quando a estrutura de apresentação. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. São José do Norte, 21 de outubro de 2024. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Justificativa. Justificativa vai fazer oral.
Boa noite, presidente, nobres colegas, assistência presencial e a virtual, que tive mensagens agora no particular aqui, de alguns artistas locais, principalmente músicos, né? A classe que eu me incluo, graças a Deus, desde a vinda do meu pai para a música com seus 18 anos, já vai, com a graça de Deus, completar 75 anos no dia 27 agora, deste mês. Foram 22 anos trabalhando nessa área, com o meu pai, mais de 15 anos, e os outros últimos anos, mais mesmo com a minha banda, que era a banda Foliões do Forró. Inúmeras situações a gente passou, não apenas no município de São José do Norte, mas em municípios vizinhos, como bandas locais. Isso tudo me fez, ao longo do tempo, refletir, e isso aqui era uma pauta para um próximo mandato, se assim o povo nos outorgasse, mas não foi a vontade da maioria da população. Então, a gente adiantou o expediente um pouquinho para que a gente pudesse realizar o máximo de sonhos, vontades, objetivos durante esse mandato. Uma das ocasiões que acontecem com artistas locais, não neste período que São José do Norte vive, porque a gente vê músicos locais e de fora tocando nas mesmas estruturas de som, e para quem até não é conhecedor de causa, mas visualiza um palco de um show nacional, um show estadual, um show local, sabe que por muitas vezes eu passei por isso como banda local em cidades da região, da nossa metade sul, como banda local, uma banda de qualidade, assim como temos ainda bandas de qualidade na cidade, inúmeras bandas de qualidade, músicos individuais e duplas e trios, chegarem numa feira, numa exposição de uma cidade vizinha, com um cachê razoável, por exemplo, mas muitas vezes tendo como um produtor nos chamando para tocar num palco alternativo, o palco da gastronomia, o palco cultural disso ou daquilo e tal, e a banda X naquele mega palco, mega sonorização, painel de LED, iluminação das melhores, mesa de som digital. E nós, desde a chegada na cidade, nos sentindo menosprezados em ter que tocar num equipamento com duas caixas amplificadas de pendurada e dois monitores de palco, e às vezes nem o corpo da bateria tinha. É óbvio que o alvo principal do nosso projeto de lei, que eu peço a aprovação dos nobres colegas, é da inclusão de um percentual razoável e merecido pelos artistas locais, nos eventos públicos de São José do Norte, eventos organizados pelo Executivo Municipal ou com parceria e patrocínio do Executivo Municipal, para que possamos garantir que nossos artistas de todas as vertentes culturais tenham o seu espaço para o seu público, para a sua família, na sua cidade. Porque só quem se apresenta em qualquer região da área da cultura, até no tiro de laço, enfim, um maratonista, enfim, um artista, no geral, sabe o que é se apresentar para uma família, para a sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de escola. Né? E isso, mediante lei, agora tendo um novo governo, amanhã ou depois outros, né? Vida longa para a nossa São José do Norte, mas com leis que garantam, né, a posição de destaque ao artista lortense, nas feiras de São José do Norte, nos eventos de São José do Norte, São José do Norte em Luzes, nas festas juninas de São José do Norte, no carnaval de São José do Norte, enfim, em tudo aquilo que venha a atingir positivamente o músico, o artista de todas as vertentes. Porque não podemos ficar, e eu digo nós, músicos e artistas, à mercê da vontade do governo que está ou dos que virão. Eu acho que esta lei, ela corrobora com os músicos e artistas e também facilita e ajuda o gestor municipal, sendo que ele estará respaldado por lei para fazer aquela contratação com um percentual razoável e merecido de artistas locais. Isso só vem a contribuir, a fomentar e incentivar e motivar mais e mais artistas a seguirem carreira. Mesmo que seja um paralelo na sua vida financeira ou a atividade principal, como foi da minha família durante décadas, mas que isso, que todo artista saiba, das incubadoras que nós temos hoje, como o Projeto Rede, como o Casarão do Saber, presidente, já vamos concluir, que são incubadoras, e outros projetos sociais, e bandas, vereadora Vanessa, a senhora que foi aí uma grande guerreira no Conexão do Samba, que foi ali, com certeza, uma maternidade forte, né, e bem sustentada pelo vínculo familiar, que formou músicos e incentivou outros. Né? Eu me lembro do início, pude contribuir de alguma forma, a senhora sabe do que eu estou falando, mas, enfim, colegas, este projeto de lei já tem um bom tempo na casa e eu tenho certeza que os nobres colegas devem ter lido, e a gente tem esses pareceres favoráveis aqui. É um singelo pedido deste colega vereador, que está findando o seu mandato, mas que acha que, não por mim, mas pela classe artística de São José do Norte, a gente mereça contar com o voto favorável de todo o nosso plenário para o bem dos artistas nortenses, não que eles estejam sendo tratados mal, mas não ficarão na mercê da vontade de A, B ou C que estiver na gestão do município, mas acima de tudo, da qualidade do serviço prestado e da vontade de se apresentar para o seu povo, receber um cachê digno, que não seja perguntado, não seja dito para ele, toca por tanto, te apresenta por tanto, não, quanto é que é o teu cachê. É assim que o músico tem que ser contatado, Marcos. Boa noite, bom dia. Qual é o seu cachê? Quanto é o seu cachê? Quais são as condições para você tocar na Espocasse, na Fenorte, no Pôr do Sol, na Prainha? E não uma imposição, a gente tem R$500 para vocês tocar. Aí fica aquela, se eu não tocar, o outro toca. Então, é uma lei para assegurar os direitos, para valorizar, e não para amordaçar gestor nenhum, sim para respaldar juridicamente, legalmente. Peço aprovação, desculpa, presidente, eu sei que passei uns 2 minutos aí, mas quando o coração fala mais alto, eu sempre passo um pouquinho, porque é a minha formação, é uma paixão da minha vida, e a gente pede aprovação dos colegas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Degilange, os pareceres.
Os pareceres. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo de autoria do vereador Lincoln Pontes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos promovidos pela administração pública do município de São José do Norte e de outras providências. Verso o presente sobre a contratação de percentual de artistas locais nos eventos públicos realizados no município de São José do Norte e de outras providências. O parecer dessa assessoria jurídica é de que a inexistente legalidade no presente, opinado pela constitucionalidade da matéria proposta nos termos do projeto de lei do Legislativo número 001/2024 do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Este é o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, Paulo Soares Guimarães, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 051/2024, PL 001/2024. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2024, nas dependências das salas das comissões da Câmara Municipal de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 001/2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos, promovido pela administração pública do município de São José do Norte e de outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Comissão de Constituição Permanente, Comissão Permanente de Constituição de Justiça e Redação. Lincoln Leandro Pontes, presidente do União Brasil. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora relatora do Progressista. E Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista membro. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 046/2024, PL 001/2024. Ao 19º dia do mês de novembro do ano 2024, nas dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Legislativo número 001/2024, de autoria do vereador Lincoln Pontes. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos, promovido pela administração pública do município de São José do Norte e de outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, presente, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presidente, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, membro, e vereador relator Cristino de Matos Azevedo.
Colocamos em apreciação o parecer 051 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 046 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo que fazer uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o parecer 051 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 046 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PL 001 de 2024. Colocamos em apreciação o projeto de lei ordinário do Legislativo 001 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinário do Legislativo número 001 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. Passamos ao próximo trabalho. Parabéns, vereador.
Só aqui o...
Projeto de lei número 046/2024. Excelentíssimo senhor Ronei Santos da Silva, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 046/2024, que desafeta do patrimônio público do município, trecho da Travessa 1, Cocuruto, descrito no laudo de medidas, representando graficamente pelas plantas esquemáticas que integram esta lei. Autoriza negócios jurídicos, estabelece condições e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejos encaminho a essa Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 046/2024 que desafeta do patrimônio público municipal trecho da Travessa 1, Cocuruto, descrito no laudo de medidas representando graficamente pelas plantas esquemáticas que integram esta lei. Autoriza negócio jurídico, estabelece condições e dá outras providências. O município, enquanto gestor do espaço público responsável pela fixação da diretriz de uso e aproveitamento do solo e executor das políticas urbanísticas, as quais garante os valores constitucionais da dignidade das pessoas humanas e sadias, qualidade de vida, tem por objetivo no presente projeto de lei colher a autorização do Poder Legislativo para efetivar o crescimento ordenado do espaço territorial construído, o que inclui a escolha pelas melhores alternativas viárias inserido-se no contexto do planejamento da cidade. Assim, a medida busca atender políticas públicas urbanísticas, dando encerramento aos conflitos de ordem viárias, urbana e outros ambiental, e atender políticas públicas, também de cunho social, viabilizando que a população tenha acesso qualificados e que possa representar, inclusive, valorização do bem imóvel. Sem mais para o momento, despedimos no certo da acolhida, esperando retorno favorável do doutor plenário e reiterando votos de mais alta estima. Já foi lido, né? Então vamos ler os pareceres. Depois vê os outros que estão lendo, vou descansar aqui. Aqui o parecer, né? Parecer da PGM. Prezado comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, em atenção ao processo administrativo número 491/2004, o qual versa sobre desafetações da área pública e ordenamento viários na localidade do Cocuruto, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte, cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico municipal. Passemos agora para o parecer da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo desafetar do patrimônio público municipal trecho da Travessa 1 do Cocuruto, descrito no laudo de medidas que integram o presente projeto de lei, autorizando negócios jurídicos, estabelecendo condições e dando outras providências, projeto de lei 046. Analisando o caso em concreto, verifica-se a possibilidade da referida autorização conforme apontado no projeto de lei 046/2024, o qual desafeta do patrimônio público trecho da Travessa 1 Cocuruto, estabelecendo condições e dando outras providência. Em fase do exposto, o parecer desta assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através do termo do projeto de lei número 046/2024, observando o artigo 30 e o inciso 10 do artigo 37, ambos da Constituição Federal, e o artigo 52 da lei orgânica desse município de São José Norte. Este é o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 049/2024, PL 046/2024. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2024, na dependências da sala das comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 046/2024, desafeta do patrimônio público municipal, trecho da Travessa 1, Cocuruto, descrito no laudo de medidas representando graficamente pelas plantas esquemáticas que integram esta lei, autoriza negócio jurídico, estabelece condições e dá outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a presente, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Lincoln Pontes, do União Brasil, relatora Vanessa Lima de Oliveira, do Progressista, e membro Ildomar Xavier da Costa, do Progressista. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributações. Parecer 048/2024, PL 046/2024. Ao 19º dia do mês de novembro do ano 2024, nas dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores, o município de São Zenário, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo número 046/2024. Desafeta do patrimônio público municipal, trecho da Travessa 1, Cocuruto, descrito no laudo de medidas representados graficamente pela planta esquemática, que integram esta lei, autoriza negócios jurídicos, estabelece condições e dá outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Esse é o parecer da comissão. Nedilândia Amorim Loureiro, presidente, vereador do MDB, Vanessa Lima de Oliveira, membro do Progressista, e Cristino de Matos Azevedo, do União Brasil, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 048 de 2024, referente ao PL 046, da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 049 de 2024, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 048 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com a parecer 049 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres por unanimidade. Passamos agora ao projeto. Colocamos em apreciação o projeto de lei 046 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, PT.
Peço a palavra para fazer algumas observações pessoais a respeito do projeto. Né, por ter acompanhado tanto da, né, nas notícias que saíam, até cobertura, né, dos eventos, por conhecer o estaleiro Quatro Irmãos, saber que todos nós aqui da casa tivemos um momento ou outro conversa a respeito do projeto depois que ele entrou na casa. E a minha percepção pessoal é que faltou vontade política para resolver o problema há bem mais tempo. Né? E nesse sentido, se estimulou, de certa forma, um conflito, quando que, na verdade, a gente tem um processo que ganha-ganha. Todo mundo ganha com essa nova via, que ficou mais confortável, mais larga, mais acessível. E a realidade é que o estaleiro Quatro Irmãos perdeu oportunidades de trabalho por não ter a anexação da propriedade que foi adquirida anos atrás por conta desse problema fundiário, mas também de mobilidade urbana. Nesse sentido, poderia se ter resolvido administrativamente, né? Poderíamos, inclusive, já ter votado esse projeto há bem mais tempo, se ele tivesse vindo para casa, né? Mas que bom que na noite de hoje a gente pode estar superando, do ponto de vista da legislação municipal, esse problema. Quando a participação da Casa Legiferante, da Câmara de Vereadores, talvez nem precisasse ter ocorrido se houvesse, né, um acordo administrativo capaz de fazer as coisas entrarem em consonância, né, capaz de pacificar um problema fundiário. Eu fico satisfeito de poder votar na noite de hoje, mas eu também sei da aflição, né, e da costura e do crochê e da vontade de tentar construir as coisas sem rebentar a corda, né, sem ofender ninguém, né, mas buscando garantir o direito de virar a página, né, de poder seguir a vida e trabalhar e continuar o que sempre se fez. Né. São duas empresas que existem ali, existem moradias, duas empresas que geram emprego, geram impostos para o município, e o município, no meu ponto de vista, falhou, né, ao não estancar logo no início ali e fazer o acordo, se precisasse procurar, inclusive, a juíza do município. Né, teve judicialização? Vamos buscar o acordo via judicial, o município quer participar, porque há um interesse do município também econômico, não há um interesse só fundiário de regularização da terra. Há um interesse para que quem trabalha e gera emprego no município tenha condições de continuar investindo e gerando emprego e trabalhando e fazendo com que sua atividade possa se consolidar cada vez mais. É o meu voto favorável, né, à desafetação. Acho que ficou bem mais organizado. Inclusive, para o clube, a gente vê ali que tem o Esporte Clube Cucuruto, né, que tem o Muro na Volta, o clube tradicional. Né, é uma comunidade familiar, o Cucuruto, né? E eu torço, enquanto cidadão nortense, mas enquanto vereador até o dia 31 de dezembro, que possa haver paz para todo mundo, né? Que as pessoas consigam trabalhar, que vocês do Estaleiro Quatro Irmãos consigam trabalhar, que o estaleiro vizinho consiga continuar trabalhando e que há um sol que está aí iluminando a todos nós, né? E que a gente consiga ter direitos, justiça e dignidade no processo. Tá? Meus cumprimentos a vocês, meus cumprimentos a todos envolvidos no processo. Né? Meu lamento único e reitero é que a gente podia ter superado isso muito tempo antes, né? E infelizmente o estaleiro não teria perdido algumas oportunidades de contrato. Né? Mas que haja a bênção pelo bom trabalho prestado e que novos contratos venham e que isso seja só uma página passada.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Doutrino, quem faça uso da palavra... Colocamos em votação o projeto de lei 046 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 046 de 2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho, vereador Angelange, por favor.
Projeto de lei número 050. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2025.
Pedir adiamento. Mas vai ter que ler.
Presidente, uma questão de ordem.
Não, vereador.
Antes de ler o projeto, a bancada do MDB, vou pedir adiamento desse PL 050, porque para a gente ver melhor, que eu não consegui ver as diretrizes para o orçamento para o exercício financeiro 2025. A gente tem que ver com mais detalhado as coisas, não deu nem para ler nada aqui, o que tem aqui dentro do projeto. O projeto veio para ser votado, mas eu simplesmente não sei nem o que tem aqui dentro. Para votar uma coisa assim, eu acho que a gente tem que analisar. Então, a bancada do MDB, através do seu vereador líder, pede adiamento do projeto de lei 050/2024.
Por favor, vereador.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 046/2024. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito o calçamento e colocações de esgoto pluvial e local na Travessa Duque de Caxias, no bairro Veneza. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento 046, Irandir da Silveira Rodrigues, por favor.
Boa noite, senhores presidentes, vereadores que aqui estão presentes, os colegas que estão aqui na assistência, né? E quem nos escuta por intermédio da Rádio Cultura Irandina, por intermédio do Facebook. Esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, é um trabalho simples, na verdade. Que seja feito calçamento e colocação de esgoto real e coacol na travessa Duque de Caxias, né, no bairro Veneza. Prende o fato de ter recebido inúmeras reclamações dos moradores ali, pois a rua está pecuária, né, cheia de buracos, com muitas areia. Ali, a pedido dos moradores, né, da dona Ceneira, da dona Rosângela e os demais ali, estive fazendo visita, ali quando chove fica meio complicado. Então, a gente trouxe esse requerimento dessa casa para que seja apreciado e aprovado, né, que seja feito o esgoto fluvial, o coacol, né, nessa travessa Duque de Caxias, no bairro Veneza. Né. Quem sabe, né, em breve, em seguida, a gente consegue trazer uma emenda para que aconteça o calçamento daquela rua ali. Deixo a critério dos seus vereadores para que seja apreciado e aprovado.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 046/2024 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 046/2024. Por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento verbal 001/2024 do gabinete do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior dispõe sobre pedido de faixa de pedestre na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Engenho Futsal.
Com a palavra o autor do pedido do requerimento verbal, Luiz Galtério.
Senhores colegas vereadores, é um pedido relativamente simples, bem simples na verdade, mas é de ordenamento do trânsito num local da cidade que tem intensificação de movimento de carros, agora com o término do contrato estaleiro EBR, bem menos, né, naquilo que a gente chama de hora do rush, mas nós temos ali o engenho, que é um lugar onde muitas crianças vão jogar futebol, porque tem projeto de futsal, né, que vão ali, hora ou outra, tem crianças passando. Tem uma padaria ali agora também. Então, nesse sentido, nós, ao final do passeio de pedestres do canteiro, o pedido que nós fazemos é que seja colocada uma faixa de pedestres, para que haja uma segurança para essas pessoas que estão naquele trecho, passando, atravessando a rua. Né? Objetivamente é isso, acho que é um pedido bem simples, mas que vai trazer mais segurança, porque me foi relatado situações de risco ali, e nesse sentido acho que é importante a gente precaver.
A palavra continua a exposição sobre o requerimento verbal do vereador Luiz Galtério. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento verbal do vereador Luiz Galtério por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o vereador
Vigilante. Requerimento verbal 002/2024 do gabinete do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Dispõe sobre pedido de rampa para cadeirante de acesso ao ESF do bairro Veneza.
A palavra está com o autor do requerimento verbal 002, Luiz Galtério, por favor.
Esse pedido eu estou reportando aqui através, né, de um amigo do bairro Veneza, que é cadeirante, precisa frequentar o ESF e tem dificuldade de acessar o prédio do estabelecimento de saúde do bairro, por falta de rampa de acessibilidade na frente do estabelecimento. Então, nesse sentido, nós viemos pedir que seja instalada uma rampa para cadeirantes, dando melhor acesso, né, já que aquele entorno foi pavimentado agora, melhorou o acesso da via, mas, no entanto, a gente precisa de acessibilidade ao estabelecimento na calçada. Né? Tanto na calçada quanto na porta, né? No acesso à porta. Mas, enfim, é um pedido bem objetivo em relação ao passeio público.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento verbal 002 do vereador Luiz Galtério. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. E os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento verbal 002 do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais nada na ordem do dia, passamos a explicação pessoal. Precisava saber quem deseja se pronunciar, por favor.
Senhor presidente, eu peço permissão para me retirar, não vou me manifestar.
Peço permissão também, presidente. Permissão
também. Presidente, eu não vou me manifestar, mas eu só gostaria, uma questão de ordem, de fazer um cumprimento aqui ao feriado de amanhã, né, do Dia da Consciência Negra. Então, uma data importante, primeiro feriado nacional, para que a gente possa cada vez mais buscar, né, justiça social, igualdade, dignidade para todo mundo e para a comunidade negra do Brasil, de São José do Norte, que a gente possa cada vez mais, né, sustentar uma sociedade de paz, de direito e contra o racismo, contra bullying, contra a violência, né, uma sociedade de paz, certo? Então, um feriado de amanhã, um feriado merecido, para um país que busca reparação histórica.
Nossa. Parabéns, vereador. Vanessa, você vai falar? Ildomar, o senhor vai falar? O senhor vai falar, senhor Ildo? É tu e o Cristinho, o Irandito, é tua primeira. Fica à vontade, vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, vereador eleito com exercício a partir de 2025, Chacrinha, né, a todos e a toda a representação, né, do Estaleiro Quatro Irmãos. Não fiz o uso da palavra na aprovação do projeto de desafetação pública, meu caro presidente, mas para deixar ciente que toda desafetação pública, ela é obrigatoriamente, tem que passar pelo legislativo. Né? O que o executivo poderia fazer, talvez, os trâmites mais rápido a vir a esta casa. Mas o executivo não poderia fazer acordo nenhum sem passar por esta casa desafetação pública, até porque, né, isso é sempre matéria que tem que passar pelo legislativo, seja qual for, né, mas eu não vou entrar no mérito aqui da questão jurídica, dos embrólios todos que aconteceram, né, mas o importante é que hoje chegou o projeto a esta casa né, e foi apreciado pelos colegas vereadores. Eu, rapidamente, eu quero, né, já antecipadamente, parabenizar, em nome, né, do ABEC que está aqui, os Sete Negros, lá em Bujuru, pela tradição que tem, sempre buscando valorizar e marcar, né, a data comemorativa. Né, e nós, né, primeiro ano, né, vereadora Vanessa, 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Né, eu acho que a pele, né, muitas vezes ainda tem os preconceitos, a cor da pele, mas isso não... somos todos iguais. Se cortar a minha veia, né, se cortar aqui, vamos buscar aqui um alemão, nós não temos um alemão aqui, mas se tivesse um alemão aqui, cortar minhas veias e cortar dele, o sangue é o mesmo, a cor é a mesma. Né, o oxigênio para cada um pensar e ser como cidadão é o mesmo. Né, e aí, infelizmente, precisamos ter um Dia Nacional de Consciência Negra para que se tenha a discussão da valorização. Isso não deveria acontecer. É, nós vivemos num país que ele é mistura. É, então, o porquê ainda, né, no século XXI, em pleno 2024, né, precisa-se criar uma lei ou editar um decreto nacional pelo Dia da Consciência Negra. Né? Isso é lamentável, mas acontece muito ainda no nosso país, né, o desrespeito com seres humanos que somos todos iguais. Né? Perante a Deus, tenho certeza que não tem cor. Mas... ainda há, né, essas distorções e nós esperamos que cada dia vai sendo conscientizado e vai havendo as mudanças necessárias, né, para que nós possamos viver num país humanizado. Né? Hoje cada um busca olhar pelo seu umbigo e esquecendo que somos todos iguais e todos filhos de Deus. Bom, então quero parabenizar o Sete Negros, espero poder estar lá, prestigiando mais uma vez o evento de vocês, como sempre, né, um belo evento, sempre comemorado todos os anos, com exceção, se eu não me engano, um ano da pandemia. E também, dizendo, né, que no sábado tem um evento lá no Capão da Areia, né, a festa, Nossa Senhora Aparecida, e também, né, é no mesmo dia, mas vai dar para conciliar os dois eventos. Senhor presidente, eu estava atento, escutando o convite, né, da Câmara de Vereadores de Tavares para uma audiência em Porto Alegre, junto a Gergs, para discutir a demanda transporte, né, municipal, que é uma linha municipal e intermunicipal, da antiga Palmares, né, hoje, se eu não me engano, é Santa Cruz, a empresa, e vem deixando desejar, senhor presidente, né, porque os horários foram reduzidos, né, e ainda querem tirar mais horários ainda. Eles alegam que tem um déficit muito grande a linha de São José do Norte até Tavares. Mas isso, né, tem trazido prejuízo. O transporte, principalmente à tarde, né, de São José do Norte em direção ao interior do município, prestado pela empresa Santa Cruz, ela parte de São José do Norte às 14 horas. Né? E a comunidade reivindica que esse horário fosse às 17, para para dar oportunidade à comunidade vir acessar os órgãos públicos, fazer as suas né, atividades na cidade e acaba não acontecendo. Então, eu solicito a Vossa Excelência, eu não vou poder ir, mas se tiver algum representante do nosso legislativo...
A vereadora Vanessa, vereador Legilange, foram designados para acompanhar.
Que possam representar e fazer essas reivindicações junto com a Câmara de Vereadores de Tavares, principalmente a questão dos horários. Né? Foram tirados vários horários. Né? Nós tínhamos horários a 1 hora da madrugada que saía para Porto Alegre, foi tirado. Nós tínhamos o horário que saía de São José do Norte às 9 da manhã, foi tirado em direção ao restante dos municípios. Né? O das 14 e os da... Ficou somente 14 tirando da 15, das 17, aliás. Então, que possa, né, essa comitiva representando o Legislativo Nortense fazer essas reivindicações para a nossa comunidade. Senhor presidente, né, nessa noite era isso. Só quero dizer mais uma vez, né, que, embora, né, eu seja de raça, de cor, não me sinto menos que ninguém e muito menos mais do que alguém. Obrigado, senhor presidente. Viva o dia da consciência negra no dia de amanhã.
Obrigado. Vereadora Vanessa, pode fazer a sua leitura aí.
Boa noite a todos e a todas. Quero aqui deixar uma boa noite a todos do Estaleiro Quatro Irmãos, todos que estão aqui, a nossa secretária-geral do governo, Richelle, ao nosso vereador eleito, Chacrinha, e aos demais que estão aqui, seu Abé, representante da nossa localidade de Bujuru, e a todos que nos ouvem nessa noite de hoje. Quero cumprimentar o vereador presidente, ao qual cumprimento os vereadores que aqui ainda estão. Diante de alguns projetos lidos nessa noite, né, eu quero aqui expressar, né, todo o meu sentimento na questão do projeto Estaleiro Quatro Irmãos, ao qual posso dizer que fui prejudicada, né, por esse projeto. Tramitou muito tempo, né, como o vereador Luiz aqui deixou bem claro, e recebi, né, algumas questões do pessoal do Estaleiro, de que eu que teria encaminhado máquinas para quebrar muro, para mexer, né? Porque, na realidade, o meu nome é o mesmo da secretária de obras. Teve uma confusão, né? Fiquei muito triste com isso, porque se conhecemos há muitos anos, né? Já trabalhei na casa de todos que estão aqui, todos o pessoal do Estaleiro, ao qual já trabalhei com eles. Fomos amigos, vivemos juntos muitos momentos, muitos amigos, né? Criamos nossos filhos juntos. Né? E, para mim, falar sobre esse projeto me prejudicou muito esse tempo todo, depois das questões que soube que aconteceu. Então, foi aprovado, né, que vocês possam continuar com seu grande trabalho no Estaleiro Quatro Irmãos, ao qual deu muito emprego para a nossa comunidade, emprego para muitas pessoas. É um trabalho digno, de respeito, e que a gente possa ajudar muito vocês ainda, muitos e muitos anos, a evoluir com a nossa cidade. Amanhã, Dia da Consciência Negra, né, vereador Ildomar, vereador Luiz aqui também já expressaram, né, o dia 20 de novembro, ao qual, para mim, é muito representado, né, pela primeira vez, feriado nacional, né? Então, algo que já deveria ser há muitos anos, mas com muita luta, todos conseguiram, todos nós conseguimos, e teremos esse dia para poder ter nossas palestras, né? Conversar com a comunidade, né? Sobre todos os nossos anseios. E eu tenho aqui um texto que eu não poderia deixar de ler, porque, infelizmente, neste ano de 2024, alguns meses atrás, foi um ano ao qual, né, eu sofri muito racismo, muita intolerância, e todos sabem disso. Então eu fiz um texto ao qual eu quero ler a todos vocês. Hoje venho aqui expressar minha gratidão e refletir sobre meus sentimentos, especialmente com a proximidade do Dia da Consciência Negra, uma data que celebra nossas lutas e conquistas. O racismo e intolerâncias nos perseguem diariamente. E na esfera política, essa realidade não é diferente. Ser vereadora negra e mulher nunca foi uma tarefa fácil. E a decisão de avançar ainda mais tornou-me vice-prefeita do município de São José do Norte. Trouxe consigo dias repletos de dúvidas e desafios. Nessa véspera do dia 20, que agora se torna um feriado nacional, quero agradecer sinceramente a todos que me respeitam por ser mulher e negra. Ao mesmo tempo, não posso deixar de repudiar aqueles que me desdenharam, que me trataram com desprezo, utilizando palavras absurdas como uma negra para governar o município, sem escolaridade, sem saber falar, será uma parasita, será manipulada. Essa experiência me levou a enfrentar o racismo e a intolerância, inclusive de pessoas de minha própria raça, o que é uma dor profunda e difícil de suportar. Assim, ao levantarem a mão e proclamarem ser contra o racismo, reflitam bem. O racismo e a intolerância existem, mas não devem ser perpetuados por aqueles que um dia sofrem ou podem sofrer como sofri. É fundamental que todos nós, independente de nossa origem, unamos forças, luta por respeito e igualdade. Então, eu não poderia deixar, nas vésperas do dia 20 de novembro, deixar essa mensagem a todos que lutam contra o racismo, que lutam contra a intolerância, e dizer a todos que na política não tem nada menos do que tudo isso que eu falei aqui, que foi o que eu passei e que eu tenho certeza que eu ainda vou passar muito e enfrentar muitas coisas pela frente. Mas com uma força, determinação e garra, eu serei sim a vice-prefeita do município, mulher e negra.
Agora eu sou presidente. Com a palavra agora, meu amigo Irandir Rodrigues, por favor. 10 minutos, Irandir.
Boa noite, senhor vereador. Boa noite, assistência. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Lili, os demais aqui que se encontram presentes do Estaleiro Quatermão, né? Bastante a gente conhece eles. O projeto 046 não poderia ter sido de outra forma, né? O silêncio dos vereadores votou a favor de vocês. Essa é a realidade. O reconhecimento do trabalho de vocês ali, mais meio quilo, é a turma ali. Quem lida com o estaleiro sabe, né? E aí, quando se falava naquela rua do Cibidon, Travessa 1, vocês com a indicação da rua alternativa, cuidando a vida daquelas pessoas que passam por ali e que puxam suas embarcações. Quero dar meus parabéns para você, Lili, Meiquilo e toda a família, né? Grande trabalho, grande empreendimento, né? Traz emprego para essa cidade, traz renda para a nossa cidade. Então, meus parabéns, tá? O Lili e toda a família. Sabemos que hoje a rua alternativa, né, é a rua 2, a rua que vocês tanto manejaram, calçaram ali, dando acesso para os dois estaleiros e uma coisa muito boa, não botando a vida de ninguém em risco, que ali passa, que vai para o estaleiro e trabalha, né? Eu, como dono de embarcação, a gente sabe, quando puxa uma embarcação de 12 metros, pesa ela é 20 toneladas, mas quando sobe para cima da carreira não é 20, é 40. Quando você puxa um barco de 20 metros, esse barco é de 60 toneladas, mas não é 60, é 120 toneladas. Então, vocês cuidam bem do povo que passa por ali. Além de gerar emprego, gerar renda, o cuidado de vocês com o nosso povo. Meus parabéns, Lili. É de coração e o reconhecimento do silêncio dessa Câmara de Vereadores, reconhecendo o trabalho de vocês e aprovando esse projeto, a Rua Alternativa 2. Que bom. Tá, Lili. Quero prosseguir aqui dizendo que segunda-feira, dia 25, estarei indo para Brasília, né? Representando a Câmara de Vereador, em busca, né, na verdade, de uma luta muito grande que a gente faz, sentando junto com o ministro da Pesca, né, André de Paulo, o secretário da Pesca Artesanal, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, podemos dizer, e o Galute do Meio Ambiente, né? Tentar resolver a polêmica da situação do nosso pescador, que é a alternativa de saída de barra, né? É uma luta grande. A gente vai ter o apoio de vários deputados federais lá, né? Na verdade, trabalho feito por intermédio das colônias, que são só quatro colônias, Z2, Z3, Z8. Trabalho elaborado pela parte do jurídico, professor José Ricardo, pela professora Leandra, né, que é do FOR. E, se Deus quiser, vamos tentar trazer, né, pauta positiva para o nosso pescador, né, que a ratificação do N3-2004 ela é muito demorada. Então, em 28/10/2015, a gente já prateava nós aqui ao cumprimento cordialmente, vimos por meio deste a presença de Vossa Excelência solicitar a criação de sistema e formação do Registro Geral da Pesca CIGGP, de uma frota específica para o estado da Lagoa dos Patos e Lagunas, pertencente à circunscrição da SFPA, com a devida autorização de licença para pesca, segundo os dados do setor responsável pelo registro e permissionamento das embarcações, que tem aproximadamente 80% de registro à autorização da pesca no estado do Rio Grande do Sul. Cabe afirmar que foi aprovado pelo FOR da Lagoa dos Patos e pleito da colônia Pescador Z2. Salientemos também que esse pedido já foi formulado através do memorando número 502, né, por MPA, de 24 de setembro de 2015, por parte da Superintendência Federal do Rio Grande do Sul. Certo que podemos ter vosso empenho a entendimento quanto à legislação da CIMAS citado, desejar, agradecemos nos momentos. Isso que a gente passou pelo FORS, na Lagoa dos Patos, passemos pela frente parlamentar, né? E depois nós temos o PL, na verdade, que se preteou, e a gente vai levar ao conhecimento, né, do ministro André de Paulo, que é a instituição normativa, né, intermissão MPA, é de 12 de 22 de agosto de 2022, que dispõe sobre os critérios e padrões para ordenamento da pesca praticada com emprego de redes e malha nas águas jurisdicionais brasileiras da região sul-sudeste. O ministro do Estado, Pesca, Agricultura e a ministra do Estado do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, tendo em vista disposto na Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, na Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, no Decreto 6.981, de 3 de outubro de 2009, a Portaria Intermissão MPA-MA 2, de 3 de novembro de 2009, resolve o artigo permitir navegação passageira inofensiva das embarcações de pesca de malha nas áreas de exclusão, estabelecida pela modalidade desde que seja contínua e rápida, conforme, né, estabelecido nas convenções das Nações Unidas sobre o direito do mar. Aí temos aqui, vem com algo a contribuição, contribuir relações de tema em ordem. Sugerimos que as embarcações medindo de 8 metros até 12 metros, até 20 AB, que sejam consideradas artesanais e com motor até 180 CV, utilizando área costeira, oceânica, sul-sudeste interior, pescadora artesanal, utilizando estas embarcações e pratico a pesca artesanal, sobre as informações, atuações, comitê permanente, gestão da pesca, recursos de demersais sudeste. Aí temos 3 PL aqui, de que a gente vai ser colocado lá, para sugerimos, na verdade, que com o intermédio da N3 a ratificação vai demorar muito, mas quem sabe com a ajuda da bancada gaúcha podemos vir com uma resposta positiva. Sugerimos que os brasões das embarcações artesanais passam a ser sul-sudeste, interior mar aberto, terra à vista e pesca diversificada. Aí no segundo PL sugerimos que as licenças de pesca para andanes de saquinho e aviãozinho passa a ser de 10 saquinhos para 200 metros de água para cada embarcação, né? Porque ninguém trabalha com 10 saquinhos. Hoje, cada pescador usa 40, 50 redilha andando. E no terceiro PL, passa que a pesca de malha dentro do Sar da Lagoa dos Patos passa a ser de 1.000 braça para 2.000 braça para cada embarcação. Porque, na verdade, nenhum pescador trabalha com 1.000 braça de rede. Essa é a pauta que vai ser colocada perante o ministro André de Paulo, né, mais o MMA, que é o Galucci, e o secretário da Pesca, né, Nacional Artesanal, junto com os nossos deputados federal da bancada gaúcha, para que nós possamos ter um bom êxito e trazer um resultado positivo. E também vamos pretear também sobre esse auxílio emergencial, que desde o ano retrasado, que tanto pescador solicitou, pediu e não veio, mas a gente vai pautar e quem sabe se de repente podemos trazer algo positivo. Senhora vereadora Vanessa e os demais vereadores. Paremos por aqui, deixando uma boa noite e um abraço a todos. Segunda e terça não estarei aqui, estarei em Brasília representando a Câmara de Vereador, Colônia de Pesca e a Federação dos Pescadores. Boa noite, um abraço a todos.
Obrigado, vereador Irandir. Tenho certeza que tu vai trazer bons frutos de lá, nessa luta que tu sempre faz sobre o pescador. O vereador Degilante, com a palavra, por favor.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior. Quero primeiro parabenizar essa casa por agilizar nas comissões os parecer do PL 046 ali dos estaleiros Quatro Irmãos, que já vinha pendente há muito tempo. A prefeitura deu 3 parecer, um contrário, outro favor, aí depois aí voltou atrás e deu parecer realmente que isso já era para estar resolvido há muito mais tempo, porque causou muito prejuízo ao estaleiro por brigas, por questões que não levam a nada, e ainda o desenvolvimento que o estaleiro e seus sócios quiseram dar para a comunidade do Cocuruto, que é muito importante. Entraram com calçamento, com a infraestrutura, e quem vai ganhar com isso aí é o município de São José do Norte, é as pessoas que ali é gerado a renda, que ali sustenta muitas famílias e de grande importância para São José do Norte. Quando chegou na minha comissão, eu rapidamente reuni o pessoal e nós demos o parecer para ser votado nesta noite, a que nós queríamos que seja votado. Então, quero dizer a vocês que da nossa parte, nós fizemos a nossa parte, nós vereadores. Que o atraso não foi por causa desta casa. O atraso, quem retardou foi o executivo em ter mandado para cá. Aí nós pedimos umas informações para tirar as dúvidas, porque houve até reuniões aqui com o presidente, eu participei, e a outra parte ainda disse que vocês não iam cumprir que aquilo que combinaram. Eu tenho a certeza absoluta e assino embaixo que vocês irão cumprir com tudo aquilo que foi concordado, que foi falado. E quem vai ganhar não é os Quatro Irmãos. Quem vai ganhar é a nossa comunidade, é São José do Norte. É mais renda, é mais emprego, é mais desenvolvimento. E eu, sempre, quando for para o desenvolvimento de São José do Norte, estou sempre à disposição daquilo que for melhor para a nossa comunidade. Quero dizer que não vou acompanhar o vereador Irandir, porque tentei transferir uma cirurgia que eu vou ter que fazer no dia 26, não deu para transferir, mas gostaria de ir junto com o Irandir para nós tentar resolver o problema que já vem de muitos e muitos tempo, esse seguro defeso que concederam lá para o Nordeste e não concederam para o Sul do Estado do Rio Grande do Sul, que é um direito de todo pescador que passa por muitas dificuldades. A gente não sabe se vai ter uma safra de camarão e nós aqui dependemos da safra agrícola e pescado, que é a nossa economia. Mas acredito que o vereador Irandir irá representar muito bem essa casa. Ele conhece a área da pesca, é melhor que ele para falar nessa área, não tem outro, que ele tem o conhecimento e domina. Eu só ia de acompanhante para acompanhar o Irandir, mas ele que fez todo o trabalho e a agenda em Brasília e tenho a certeza que irá trazer alguma coisa boa para o município de São José do Norte. Hoje recebi um telefonema do nosso deputado, meu deputado Marcos Bialk, que me repassou uma boa notícia, mas a gente vai deixar concluir para nós dar a informação certa, porque nós não queremos dar informações mentirosas. Nós temos que trazer a verdade. E o deputado disse que eu podia anunciar, mas eu vou esperar se concretizar para nós poder aqui anunciar. A única coisa que eu vou anunciar é que a emenda parlamentar de 600 mil para o bairro Canastreiro está confirmado e nós iremos entregar ao novo gestor do próximo mandato, que será o vice-prefeito Neromar Guimarães, prefeito, junto com a nossa vereadora e, do ano que vem, vice-prefeita de São José do Norte. Mais que dizer, a gente sempre está sempre fazendo as coisas para o melhor da comunidade. E eu me sinto orgulhoso de ter, sim, uma veiazinha de negro. Que coisa boa ser negro. Não é vergonha para ninguém. Ser negro é ter dignidade, é ter coragem e mostrar a sua essência, como mostrou a nossa vice-prefeita, que passou várias coisas e conseguiu chegar onde ela queria. E eu admiro muito a Vanessa e tenho muita admiração. Já falei isso aí várias vezes, porque quem vem de baixo e vence não tem melhor coisa. Mas tem aqueles que não gostam que tu vence na vida. Que pior que tu tiver, acha que é melhor para eles. Estão enganados. Quanto melhor tu progredir, melhor tu vai contribuir com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Só assim a gente tem que se respeitar. Então, eu admiro, vereadora Vanessa, porque a senhora tem uma história igual à minha. História que eu me orgulho de vir de uma família que não tenho vergonha dos meus irmãos, embora eles estejam seguindo um caminho errado, mas eu fiz a minha trajetória do meu caminho por linha reta e consegui aquilo que eu queria. Tenho orgulho da minha família e digo que o maior orgulho meu é ter deixado, quando eu partir para o outro lado, deixar aqui para minhas netas, as duas que eu tenho uma grande admiração, são a minha razão de viver, que é a Clara, a mais velha, e a Isadora, a mais nova. E elas poder passar na frente da Câmara de Vereadores e dizer: o meu avô fez parte da história, o meu avô botou esse prédio que hoje nós temos aqui, botou para cima e construiu uma Câmara de Vereadores que ninguém teve a coragem de fazer o que o vereador Nedinho fez. Fizemos economia, deixamos 60% da obra garantida, fizemos desmembramento do terreno, fizemos a licitação e nós demos o início da obra. E depois veio os outros presidentes que deram continuidade. O presidente Cristino, o presidente Linco e concluído agora pelo meu amigo e presidente Ronei Santos, que é uma alegria, Ronei. Os nossos pais, aonde estão, devem estar felizes e faceiros, porque eles tentaram ser vereador e não conseguiram. E nós fomos vereador e fizemos a vontade deles. E eles vão ver lá do céu, que eu tenho a certeza que nós fizemos a nossa parte. E eu fiz a minha parte como vereador, contribuí muito por esse município, trouxe para esse município 2 tratores, uma esteira, uma reta escavadeira. Fizemos 5 projetos de lei que, infelizmente, a prefeita ainda não sancionou, que foi um que quem tem uma doença grave e que se comprovar e se enquadrar dentro do PL tem direito à isenção de impostos municipais. Outro, fiz um vale alimentação que também não foi homologado, que é para as pessoas que vão buscar tratamento de saúde fora do município que ganham um vale alimentação, porque às vezes as pessoas vão buscar tratamento de saúde e não tem nada que comer. Porque eu já vi, eu faço esse trajetório, eu trabalho nessa área, eu carrego as pessoas que precisam, marco exame, marco cirurgia, e pode dizer que isso não é função de um vereador, mas eu gosto de fazer porque é a maneira da gente fazer. E faço com recurso meu. Carro meu, motorista eu, e assim a gente faz o melhor para a sociedade. Fiz, trouxemos emendas parlamentares para esse município, 250 mil para a rua 25 de outubro, trouxemos para a rua 4, trouxemos para a travessa Carlos Bulamarque e a outra aqui, não me recordo, a outra rua, eu acho que essa aqui, Marechal Floriano, travessa, e várias outras coisas. As pessoas do Executivo não podem se queixar do Nedinho. Tenho, sim, a minha ideologia e tenho meus princípios e tenho a minha posição. Às vezes, não gosto da posição, mas não estou nem aí. Eu faço aquilo que tem que fazer e que vem de benefício para a comunidade. Irei trabalhar mais 4 anos, já é uma decisão minha e da família, não irei concorrer mais a vereador, já falei, continuo falando, posso até concorrer a outro cargo, mas como vereador encerrei. Encerrei porque eu acho que a gente não deve ficar muito tempo nessa casa. Teria que falar outras coisas, da agricultura, que a gente recebeu a relação daqueles que foram contemplados com 30%, e os que não foram contemplados, e que a agricultura é importante na nossa sociedade, onde nos traz de em pé, onde contribui com esse município. Mas irei falar na outra sessão, quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos ilumine. O Nedinho vai continuar esse mesmo Nedinho simples. Aquele que disser que eu modifiquei o cargo e modificou está mentindo. Eu continuo aquela mesma pessoa. Quem precisar e eu puder ajudar, irei ajudar. E quando não puder ajudar, irei dizer que não posso. A pessoa pode até ficar brava comigo na hora, mas vai entender. Não adianta eu mentir para ela, botar uma falsa ilusão na cabeça da pessoa, aquilo que eu não vou poder fazer. Eu faço aquilo que está dentro da minha previsão, dentro das minhas possibilidades. Boa noite, presidente. Meu muito obrigado e que Deus nos proteja.
Obrigado, Dedinho. Bom, não tendo mais quem faça, a usar a palavra, eu vou fazer um breve comentário aqui. Convidando o pessoal para amanhã ter um evento no Novembro Afro, Resistir e Avançar, no Casarão do Saber, a partir das 13h30. Tá? Tem várias programações. Né? Então, todos convidados amanhã, a partir das 13h30, no Casarão do Saber, Novembro Afro. Também eu quero parabenizar, aliás, né? A minha filha Isabelle, que ela ficou em terceiro lugar no projeto de leitura de toda a região sul aqui de Rio Grande, São José do Norte, Chuí e Santa Vitória. Um projeto que é bastante divulgado pelo Gleidson, lá no Silvério. Então, ela foi, daqui da cidade, foi a maior leitora e foi a terceira na região. Leitura é conhecimento, é educação, isso ninguém pode tirar de... Isso é uma herança que não sai nunca da pessoa. Então, quero parabenizar o Silvério lá por sempre investir e a minha filha por ter conseguido esse resultado. Também eu quero dizer aqui, né, pessoal do Estaleiro Quatro Irmãos, que quero pedir desculpa por nós não poder ter dado celeridade maior ao projeto de vocês. Mas a gente conversou diversas vezes e acho que chegamos no consenso que vocês merecem. Não que preferem, que merecem. E esse é o trabalho do político, do vereador, né? Fazer o melhor para a comunidade, e vocês estão fazendo um bem para a comunidade também. Quero agradecer a presença de todos que vieram aqui hoje, convocar todo mundo para segunda-feira que vem, dia 25 de novembro, às 8h30, no horário regimental, e que Deus acompanhe com vocês. Uma boa noite a todos.